Bom dia, paz de Cristo. Bom dia, paz de Cristo, irmãos. Boa, depois de um louvor desse, ainda estamos cochilando. Que coisa maravilhosa. Breve voltará a nos buscar. Nessa correria, nossa, eu sempre falo da correria, né? Tem que mudar isso aí, né, irmã José? Parar com a correria. Do nosso dia a dia, você está lembrando disso? Quanto tempo você fica sem pensar nisso? Do tempo que a gente espera por Cristo. Você para lá no trânsito, lá, dirigindo lá no trânsito, o Senhor pode voltar agora. Ou para mim, ou para todos. Lá lavando a louça, lá no trabalho, lá naquela reunião, lá digitando um e-mail, respondendo. A gente lembra disso ainda? Ou a gente já está meio envolvido, meio contaminado? Contaminado estamos pelo pecado, mas libertos pelo sacrifício da cruz. A gente trazer essa memória, trazer isso. A Bíblia diz, trazer a memória, o que nos dá esperança. E no mundo desesperançoso, no mundo de problemas, Cristo nos dá esperança. E eu, ontem, meditando um pouco, eu vi um vídeo, um rapaz falando assim, que o céu, a gente não deve estar almejando o céu, sabe aquilo que brilha o olho, ruas de ouro, aqueles hinos antigos que falam, né? Não vou cantar, mas fala em ruas de ouro, muro de jaspe, cristais. João teve uma visão no Apocalipse dizendo que ele viu o mar como que de cristal, algo maravilhoso, trazendo para a nossa realidade. Eu acredito que será muito, muito, muito mais além daquilo que imaginamos ou pensamos, ou projetamos na nossa mente. Mas o maior objetivo nosso não é essa rua de ouro, não deveria ser. O maior objetivo nosso, a nossa ânsia, a cada manhã deveria ser encontrar-se, em se encontrar com Jesus, é estar com Ele, independente se a rua vai ser de ouro, se vai ser de cimento, se vai ser do que for. Eu quero estar com Cristo, que isso queime na gente. E como que isso vai queimar? A gente tem que buscar. O Adeildo falou várias vezes aqui, que o que importa para a gente é que a gente gaste tempo e dinheiro com isso. O que a gente tem gastado no nosso tempo? E teve uma, você que não viu, tá lá, YouTube, Spotify, 80 de tela e 2 de culto. Assista. E hoje, o tema aí, é esperança, é lembranças. O que é lembrança, irmão? Eu fiz um esboço aqui, irmão, que é, diz o André, 6 horas de culto, tá? Mas vamos resumir ele aqui. A gente tem lembranças. A primeira lembrança que você tem lá, vai, não é uma terapia, mas vai meditando aí. Nas lembranças que você tem de infância, do seu primeiro aniversário, a primeira festinha de aniversário sua, quando você andou. Não vai lembrar quando anda, que é muito novo, né? Mas e o primeiro tombo de bicicleta? Você lembra? Essas lembranças de infância que vem vindo na gente. Uns tiveram uma infância melhor, outras piores, outras problemáticas, outras abençoadas, mas nós temos lembranças. Aí você tem o dia que você aceitou Jesus. Se ainda não chegou esse dia, hoje é um dia propício para isso. Aí teve o dia do seu batismo nas águas, dias que marcam as nossas lembranças, assim, o dia do batismo com o Espírito Santo, a visitação do Senhor na nossa vida. O dia que você conheceu a sua esposa, que você viu ela pela primeira vez, que aquilo deu aquela, esse dia você não esquece. Eu tinha conhecido a irmã Jaqueline, aleluia, e um dia a gente estava na, fazia um tempo que eu não via ela, e um dia ela entrou na igreja, olha aqui, nada romântico, mas ela entrou com o pé quebrado, tipo, com a bota de gesso, E ela entrando na igreja assim, ó. A hora que eu olhei ela no corredor assim, ó, falei, é. É hoje, Jesus. É ela. Aquilo, aquele dia marcou a minha vida. Tem uma lembrança nítida. E a gente vai tendo lembranças, lembranças ruins também. Às vezes perdeu o pai, eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos. Às vezes perdeu a mãe, às vezes perdeu um tio, um avô, uma avó. Lembranças. Lembranças ruins também temos. Às vezes um amigo chegado mesmo, perdeu um parceiro de caminhada, pastor. Foi com o Senhor. Lembranças que a gente vai. Aí aquele dia que você chegou na empresa e você recebeu aquela notícia assim, ó, hoje você não faz mais parte do quadro da empresa. Também. Teu diagnóstico do médico, que falou assim, em outras palavras, ó. Não, já viu o médico, tem médico que fala assim, né, que ele não acredita em Deus e fala assim, ó, se você acredita em Deus, é só Deus para esse diagnóstico. E lembranças que a gente vai acumulando no decorrer da vida. E de tristezas e de alegrias. Inúmeras que a gente carrega, irmão. E isso é. Aí a gente vem para o nosso contexto cristão. Para quem tem um tempo de fé já, os irmãos que têm mais tempo de fé aí, começa a ter lembranças dos cultos, pastor. Aquele culto, aquela mensagem, aquele dia foi extraordinário. O Senhor visitou. Ou aquele dia que você tem aquela experiência com Deus, você estava no quarto, aquele dia eu estava orando, eu orei diferente, e o Senhor me visitou diferente. Aquele dia marcado, assim, eu lembro daquele dia, eu lembro daquele lugar, eu lembro, eu estava dentro daquele carro, eu tinha um carro tal, eu dentro do carro, você lembra, porque foi algo marcante. E daí, quando você começa a conversar com as pessoas, sobre experiências com Deus, vem aquele saudosismo, a impressão que dá, nessa impulsão que a gente é sofrida pelas potestades, dessa envolvido nesse mundo nosso de tecnologia, esse mundo de totalmente diferente do mundo da década de 90, pouco tempo atrás, coisas que os jovens nem sabem que existe. Você fala algumas coisas, um videocassete, você fala para a pessoa, ela fala, o que é isso? Tem que rebobinar a fita. Quem lembra disso aí? Você está mal já, irmão, se você lembra disso. Rebobinar a fita para devolver lá na locadora, senão você paga uma taxa, uma multa lá. E a gente começa a lembrar aqueles cultos e tal, que a gente... manifestações de Deus, curas, milagres. E a impressão que, se você ficar olhando nessa ótica, dá a impressão que a gente está largado, porque Deus não tem mais aquilo assim. A impressão que dá. Mas o Senhor, Ele continua o mesmo. Ele não mudou em nada. E Ele está tudo aqui, ó, no controle das suas mãos. Tudo está nas mãos dele. A Bíblia diz em Mateus que os cabelos da sua cabeça estão contados. Você tem noção do que é isso, irmão? Teus cabelos contados. Isso é controle. Isso é controle. Pode estar do jeito que tiver. Deus está no controle. E o que talvez mudou, e talvez não, com certeza, não foi Deus, não foi a sua palavra é a mesma, mas de tempos em tempos, as coisas vão mudando. Você vê o povo de Israel, ora eles estavam ganhando guerras, Deus dando vitória, abençoando, prosperando, ora estavam aprisionados, e a gente vê vários textos, falando assim, que o povo virou as costas para Deus, o povo pecou contra Deus, o povo se afastou de Deus. Sempre várias e várias passagens você vai ver o povo de Israel virando as costas para Deus. Aí Deus, com o seu amor, misericórdia, bondade, vai lá e toda ação, hoje a gente estudando um pouquinho, tem uma reação física pura. Aí, pecou, Deus vai lá, castigo. Castigo. O salário do pecado é a morte. Castigo. Aí o povo, opa, parece com a gente, não parece? Quando a coisa está muito boa assim, dá uma relaxadinha. Dá uma. A guarda baixa. Aí deu uma coxadinha. Não precisa nem muito. Uma febre no filho já, opa. A gente precisa orar. Vamos ler um texto. Vamos ler um texto aqui, irmão. Vamos ler um texto. Vamos fazer um culto aqui. Uma febre. Uma virose. Aí o negócio vai apertando. A gente tem uma facilidade para se voltar a Deus quando o negócio está apertando. E a gente não precisa, irmão, estar nessa do saudosismo. O Senhor operou no passado, Ele opera hoje, operará amanhã. Ele é o dono do milagre, o dono da bênção, o dono de tudo. Tudo está no controle. Tudo está no controle. Essas angústias que nós passamos, se você parar para pensar e analisar bem, você está se preocupando à toa. Nós estamos se preocupando à toa. Porque o Senhor pode fazer infinitamente mais. Sabe aquilo que você imagina? Quem sonha, imagina uns negócios assim. Eu disse acho que uma vez aqui, eu contei um dia o que eu imagino para a Jaque, irmão, que está do meu lado todo dia, ela se assustou, com o que eu imagino assim, eu projeto uns negócios na cabeça assim, tipo, que até eu fico meio, cara, que viagem é essa? Porque eu sonho, irmão, coisas extraordinárias assim, grandes, grandes, a gente calcula, projeta, coisas grandes, outros sonham menos, e não é errado você sonhar mais ou menos. O que é errado, você está contente com o que você tem, está a contento. Senhor, obrigado. Lembro muito sempre, pastor, quando o senhor falou aqui um dia, que o senhor chega assim naquele lugar, tipo, Silva Jardim, não tem onde você estacionar lá. Aí você chega, tem uma vaga para você, assim, onde você precisava. Não é? Isso é milagre, irmão. Extraordinário, não tem vaga. O senhor falou isso uma vez. O senhor agradece pela vaga. Talvez alguma pessoa fale assim, ah, pastor, para quê? Vaga de carro? Pequenas coisas que o Senhor vem fazendo na minha e na sua vida, e talvez você pense assim, ah, o Senhor nunca fez um milagre na minha vida assim, um milagre, uau, extraordinário. O Senhor está fazendo coisas extraordinárias todos os dias, no nosso ordinário, no nosso dia a dia, o Senhor está fazendo, 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 e a gente às vezes não nota, passa batido. E essas lembranças, irmãos, nós precisamos construir elas, porque do teu lado tem um filho seu, pequeno, bem pequeno, às vezes na barriga, às vezes vindo para o ano que vem, às vezes você vai casar, você vai encontrar uma pessoa, você vai constituir a sua família, e você precisa gerar neles lembranças. É tipo plantio e colheita, você está plantando para colher lá. E que lembranças você está gerando? Hoje, no presente, você está no contexto, você vai gerar que lembranças do futuro? Para sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes, para as pessoas, para a nossa comunidade aqui. Daqui 20 anos, 15, 10, o que vão falar? Será que a gente vai ter lembranças? A gente teve um retiro, foi extraordinário. A gente participou daquilo. Teve um culto, aquele culto. O Senhor me visitou, eu precisava. O Senhor, cheguei no culto, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu preciso. E daqui a pouco aqui, alguém chegou em você, um ministrando um louvor, a pessoa falou exatamente o que você precisava ouvir, o que você estava pedindo. Resposta de Deus, que maravilhoso, irmão. um Deus dono de tudo do universo, que conta fios de cabelo. Ele respondeu a oração nossa, miseráveis pecadores, que não conseguimos passar um dia sem pecar, sem entristecer o Espírito Santo. E esse Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que o globo terrestre é a estrada dos seus pés. Sabe aquele tapetinho bem-vindo que você tem na sua casa? Aquilo é o globo para Deus, assim, ó. Estrada dos pés. Essa imensidão que é o planeta Terra é a estrada dos pés. É só um comparativo. É só uma comparação para a gente mensurar o tamanho disso. E essas lembranças, nós precisamos criá-las, e depende de nós. A nossa história, quem escreve, somos nós. Deus está com a sua mão estendida toda manhã de misericórdia, de graça, de bondade, todo dia, sobre todos. A Bíblia diz que o sol nasce, brilha, para o justo, para o injusto, para o ímpio, para todo mundo, irmão. Para todo mundo. Todo mundo. Dani, não estava aí? Coloca para a gente, faz favor. Ela pediu o texto, eu não passei, né? Salmo 137. O povo de Deus estava preso, irmão, cativo em Babilônia. E os babilônicos chegaram e disseram assim: ô irmão, ô crente, você que é, você era do grupo de louvor lá? Canta aí. Imagina, André, preso, sem motivo nenhum para estar cantando, para estar alegre, para estar... não tem motivo, você está preso, você está escravizado, e o cara ainda de chacota, canta aí, canta uma música daquelas, vocês cantam aquelas músicas bonitas na igreja, o povo fala assim, né? Aquelas músicas bonitas vocês cantavam lá, no culto, canta aí. Aí eles vêm, ele vem e diz assim: portanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Como vou cantar na prisão? Como vou cantar nessa situação? Nós indagamos Deus, né? Às vezes na vida, temos essa audácia de dizer: Senhor, que situação é essa que eu estou passando? Eu sirvo ao Senhor há anos e anos e anos, dedicado, e estou passando por isso. A gente tem essa audácia às vezes de orar isso. Graças ao Senhor que a misericórdia dele é infinita. Eu penso assim, como o Espírito Santo filtrando, falando: não vou passar essa bobagem aqui para o Senhor, né? Senhor, ele está triste. Ah, vamos passar que ele está triste. Para o Senhor não ouvir isso. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha destra e da sua destreza. Apague-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. O cara ainda mandou uma poesia ainda, pastor, nessa situação. Como cantarei em terra estranha? Difícil, irmão. Lembranças que eles vão falar aqui no decorrer do salmo, pois você lê, que a gente deixou pendurado as nossas harpas lá no salgueiro. Ficou pendurado, ficou lá em Jerusalém. Ficou lá no MAP. Deixei pendurada a minha harpa lá no MAP. Lá na Assembleia, lá na Batista, eu deixei pendurada a minha harpa, eu parei de cantar, eu parei de louvar, de adorar, pela dificuldade, só ficou a lembrança daquele culto maravilhoso, a lembrança de sentir a presença do Senhor, só lembranças, porque eu parei de cantar pelas dificuldades, porque hoje eu estou preso, hoje eu estou escravizado. E essas lembranças, irmão, ela precisa mudar na minha e na sua vida. Porque essa lembrança, ela precisa virar atualidade, precisa virar hoje. Para me gerar essa lembrança boa amanhã. Para os próximos que estão vindo. Para os nossos kids chegar daqui a 15 anos e falar assim: teve um culto. E eles lembrarem. Ah, que o irmão tal deu um testemunho e aquilo, pá, entrou como uma flecha no meu coração. Marcou a minha vida. Aquele louvor, aquele dia, o ministro estava inspirado, que aquele dia eu precisava, e o Senhor bondoso falou comigo. Eu precisava ouvir uma palavra, e a misericórdia do Senhor foi estendida, e eu fui tocado pelo Senhor. Precisamos gerar lembranças. E como estamos? Como está hoje? A nossa APA está pendurada. Eu parei, dei um tempo. Tem essa? Dei um tempo agora, pastor. Você vai conversar com a pessoa, irmão? Não, dei um tempo aí. Estou meio sem tempo. Estou apurado aí para. Não dá para ir no culto. Não dá para cultuar. Não dá para estar nas celas, nos encontros dos homens, das mulheres. Não estou conseguindo, irmão. A minha agenda não estou conciliando. Nós precisamos gerar lembranças futuras. Para a gente não chegar diante do Senhor e naquele acerto de contas, irmão, às vezes eu ouvi uma pessoa falando que é muito forte essa palavra, assim, acerto de contas. Então, irmão, para você eu tenho uma melhor, o julgamento, então, o dia do julgamento. Que você vai sentar diante do justo juiz e vai colocar a quem não tem como enganar, irmão. E nós temos os nossos talentos, o Senhor deu a cada um de nós os talentos para a gente desenvolver da melhor maneira possível e multiplicar os talentos. E eu digo lá em casa, às vezes, falei para que você, a Jaque falou assim, ah, que daí às vezes a gente vai ministrar alguma coisa, né, pastor? Tá aquilo no coração, assim, mas daí a outra pessoa que cantou aqui já falou, o outro falou, ah, não vou falar, vou ficar. Só que talvez, é essa palavra que ardia dentro do seu coração, a pessoa tinha entrado aqui e falou, Senhor, eu estou desanimado, eu estou aprisionado em Babilônia, e eu preciso que o Senhor fale comigo, e eu não falei nada, aquele abraço que era para você dar, que você sentiu, não é normal, você sabe que isso não é normal, aí você sentiu de abraçar uma pessoa, irmão? Vou dar uma dica aqui, eu não sou muita padrão, mas eu vou te dar uma dica, não é o diabo, tá? Que ia te mandar você dar um abraço numa pessoa e orar por ela e ministrar na vida dela, não é, tá? É o Senhor te incomodando, é o Senhor dizendo, vai, faça. Aquela pessoa precisa, ela está aqui precisando de um abraço, de um, sabe aquele boa semana, gente, abraço, irmão, boa semana, nos abençoe. Aí tem dia que é diferente, que você chega e abraça, irmão, Deus abençoe, que a sua semana seja extraordinária. Depois você chega, você fica pensando com aquilo, irmão, eu nunca falei assim, né? Deus te usou, irmão, para abençoar uma pessoa, que você mudou aquilo que você não tem nem noção. Você entende do que você fala aqui? Nossos cultos são transmitidos, a palavra que é pregada, a nota que é entoada aqui da sua guitarra, do seu violão, do seu piano, da bateria, a palavra que você fala, isso tem, vai longe, irmão. A gente não tem nem noção de uma pessoa que está lá sozinha, do outro lado do mundo, num apartamento, trancado, desesperado, ouve uma palavra e é tocado, a gente nem sabe, nem vai ficar sabendo, irmão. E o Senhor está trabalhando, e você está gerando lembranças. Essa pessoa mudou de, e ela vai falar, ah, eu estava escutando um negócio lá no YouTube, eu nem sei quem era, mas aquilo mudou a minha vida, eu fui curado de uma depressão, eu fui curado e eu queria me matar, eu estava triste, eu estava angustiado, aquilo mudou a minha vida, através de uma palavra que eu ouvi, de uma pessoa que eu nem sei. gerando lembranças. Vai marcar a vida da pessoa. Como nós também temos mensagens e mensagens que a gente lembra de anos atrás. Sim. Tem uma pregação que eu ouvi de um pastor. E eu conhecia ele, de famoso, o pastor Takayama, eu nunca tinha visto ele. Eu era solteiro, mas tem 23, 24 anos atrás. Ele pregou, pastor, o corvo que alimentou Elias. Que negócio extraordinário. Eu mentalizo assim, eu lembro a mensagem dele assim, ó, ponto a ponto. Foi extraordinário. Várias e várias mensagens. A gente lembra aqui dos temas nossos, das nossas séries, a gente vai remoendo e vendo e assistindo de volta coisas que marcaram a nossa vida. Só que às vezes não está na dependência, irmão, do irmão que está ministrando. Somente. Está no meu coração. Como que está o meu coração? Preparado, terra fértil. A Bíblia diz isso. Coração, terra boa. Às vezes a nossa terra está espinhosa, irmão. Não há nada. Você pode trazer aqui quem você quiser, irmão. Se a terra está espinhosa, a semente cai, ela até nasce, mas ela é sufocada pelos espinhos. Se ela é está muita pedra, pedregosa a terra, não vai nem nascer, o sol vai queimar. A palavra diz isso. Não tem semente, irmão, que resolva. Mas em meio a essa dificuldade, em meio ao que for, mantenha uma terra fértil, para que a palavra caia e aquilo brote. E quando a minha terra e a sua terra está fértil, irmão, o benefício não é só nosso, porque você fica embaixo de uma árvore, numa sombra, num dia de sol, que você não plantou a árvore, mas o benefício é seu, que você está na sombra, você está sendo beneficiado por algo que você não fez. Então a pessoa que plantou a árvore usufrui da sombra, só que eu que não plantei estou lá também, porque eu estou perto. Então o brotar disso, irmão, ele alcança todos nós. Uma terra fértil é bom para todos. Agora você imagina uma comunidade com a terra fértil. Isso só multiplica. E nós vamos multiplicando lembranças. Aí a dificuldade bate na nossa porta. E a gente começa. O povo antigo tinha muito. Eu tenho por pai Abraão. Eles diziam. Qualquer coisa. Chegava e já dava uma carteirada no cara. Não, eu tenho por pai Abraão. Eu sou judeu. Eu sou da descendência Isaac, Jacó. Eu sou da linhagem sacerdotal. Eu tenho linhagem de Davi. Eu vim de Davi. Linhagem messiânica. E a gente tem essas carteiradas também, né? Não, eu sou crente, irmão. Eu sou do MAP, eu sou da Batista. De vez em quando quer dar uma carteirada. Só que Jesus, ele vem dizendo, Mateus 3, 9, que o povo estava dizendo lá, ah, eu tenho por pai Abraão, querendo, aí Jesus diz assim, não pense dizer a vocês mesmos, tenho Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. É como se a gente dissesse, irmão, dessa cadeira aqui, ó, Deus pode fazer um filho do MAP. Não, entendeu, né? O que eu quis dizer aqui. Não estou idolatrando o MAP. Cuidado, irmão, cuidado. Deus pode fazer, se brotar aqui, ó. Ele tem poder para isso. Eu não preciso dizer que, ah, que eu sou, tá. Não, Deus pode fazer. Aí o povo, pecando, se afastando, entristecendo o Senhor, tem aquele versículo bem conhecido. Põe lá, Dani, por favor, 2 Crônicas 7, 14. Que é o remédio. Tem remédio, irmão. Né, pastor? Vamos ficar só na tristeza, né? O pastor fala, irmão, melhora isso aí, não fique só. Traz para cima o negócio de volta, né? Não, eu começo a chorar. Tem remédio, irmão, tem solução, não é ter arrasado isso aí. O remédio está aqui. Simples. Às vezes o remédio é um pouco amargo, o remédio não é bom, né? A Bela, já que vai dar remédio para ela, já pergunta, é do bom ou é do ruim? Que tem com os gostinhos bons, né? E tem aqueles que é amargo, é ruim de tomar. Então hoje tem remédio bom e ruim, mas o remédio é para curar. Receita, irmão, você vai no médico doente, ele te passa a receita. Receita para dar certo é isso aqui. Receita para o bolo dar certo é isso aqui. E a receita é essa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se você diz que você é de Deus, você chama ele pelo nome. Se você se diz cristão, se diz seguidor de Cristo, pequeno Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a face do Senhor e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Essa terra pedregosa, cheia de espinhos, o Senhor tem poder para curar. Só que o Senhor, eu sempre digo isso aqui, o Senhor está com a sua mão aqui, ó, a mão do Senhor está estendida. Entrar embaixo da mão do Senhor, aí depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Entrar embaixo da mão, para a bondade e a misericórdia abundar a nossa vida. Se eu ficar do lado da mão, não vai resolver. Agora eu chegar com a sinceridade, um coração rasgado diante do Senhor. Senhor, a minha terra é pedregosa, ela não é só pedregosa, ela tem pedra, ela tem espinho, ela tem tudo, é tudo isso aí, menos fértil. Mas eu estou disposto, Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar isso aí. Eu quero gerar lembrança na vida do meu filho. Eu não tenho sido um pai bom. Eu não tenho sido um marido bom. Eu não tenho sido um irmão bom, uma esposa boa, uma filha boa, um filho bom. Eu não tenho sido um bom avô. Eu não tenho sido um bom amigo. Eu não tenho sido um bom servo. Eu quero mudar isso. Eu não tenho força, Senhor. Eu não consigo, já tentei e não consigo. Se coloque diante, debaixo dessa mão, irmão, hoje. Rasgue. Sincero diante do Senhor, assim, sabe? Sincero. Que com o Senhor não tem, irmão. Não tem maquiagem, não tem como você dar aquele cara limpa. Senhor, eu sou assim, 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 assim. Tem misericórdia de mim. Me ajude a melhorar. Eu nem sei essa música, mas é só essa parte que eu sei falar, sabe? Mas eu falo bastante isso. Me ajude a melhorar. Sozinho, eu não consigo. Eu não sei. Eu não vou. Pedir ajuda, irmão. E a melhor ajuda que tem é do Senhor. Não existe ajuda melhor. Não existe ajuda melhor do que a do Senhor. E o remédio que o Senhor nos dá nessa manhã é esse, irmão. Se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Se lançar aos pés do Senhor. Solte das mãos um pouco do Senhor. Porque a gente quer as mãos, né? A mão para abençoar, a mão, Senhor derrama, manda a bênção, prospera, abre as portas, a mão. A gente quer a mão do Senhor sempre. Mas vamos se lançar aos pés, num sinal de humilhação, de quem nós somos diante de um Deus que Ele é. Irmão, não existe abismo no mundo que dê esse tamanho de nós a Deus. É um abismo assim que não dá nem para. E pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos esse acesso. Em qualquer lugar, irmão, você não precisa do profeta, do pastor, de ninguém. É só você dobrar o seu joelho lá, se humilhar. Senhor, eu não sou nada. Eu careço da sua misericórdia, Senhor. Pequei contra ti. A oração de Davi do Salmo 51. Em pecado concebeu minha mãe, já nasci no pecado, já nasci contaminado, mas essa bondade, essa misericórdia gigantesca que não dá para mensurar, me alcança toda manhã, e eu está disponível, irmão, toda manhã, para mim e para você. É só você querer, é só você se dispor. Senhor, eu preciso gerar lembranças nas pessoas, nos meus familiares, amigos, que nos cerca, no futuro. Eu preciso gerar lembranças. Temos que tomar esse remédio, irmão. Ninguém gosta. Precisamos tomar esse remédio. Se você está sarado, irmão, está regozijando no Senhor, ajude aquele que precisa. Às vezes está do teu lado. Às vezes basta uma palavra. A gente tinha dito aqui bastante o ano passado, no Encontro dos Homens, a gente pediu discernimento. Oramos algumas vezes aqui por discernimento espiritual. Que o Senhor abriu os nossos olhos, a gente conseguir ver. Que eu vejo por mim, irmão, não vou falar por você, falar por mim, que às vezes eu estou tão carnal, Deus. E a Bíblia diz que o homem carnal não discerne o que é espiritual. E a gente for levar nessa do carnal, você não vê, irmão. O irmão do nosso lado está afogado e a gente não consegue ver, porque nós estamos carnais, pastor. E nós precisamos buscar o espiritual de Deus na nossa vida. Que de carnal a gente já nasceu, irmão. Você não precisa fazer curso, tá, para ser carnal. A gente já é. Isso aí a gente já nasce. A gente tem que fazer força para ser espiritual. Buscar do espiritual do Senhor. Buscar se humilhar e orar. Buscar a face do Senhor. E Ele vai sarar essa terra nossa. Se essa terra está ruim, Ele vai sarar. Se essa terra está boa, Ele vai adubar um pouquinho mais. Vai colocar um adubo melhor. Para isso, essa árvore crescer e daqui a pouco ela frutifica e ela floresce. Não ter somente a árvore. Porque somente a árvore sem o fruto, Jesus pode chegar e amaldiçoar. Aquela figueira não deu fruto. Esse remédio também é ruim, né? Essa passagem, que se não lembra, Jesus estava com fome, irmão. Chegou, olhou uma árvore grande, bonita, lá tem fruto, vou lá. Chegou perto, tinha nada, só galho e folha, sem fruto. Amaldiçoado está você, seca na hora, figueira, não dá mais nada, nem sombra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós temos coisas a entregar ao Senhor. Um acerto de contas vai chegar, vai bater e chegar o dia. E que a gente, em meio às nossas fraquezas, limitações, mas levantado, tomado, depois de ter tomado o remédio do Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo, que de nós mesmos, irmão, esqueça, não tem nada e não sai nada. A gente chega naquele dia: Senhor, está aqui os meus talentos, o que o Senhor deu, eu me esforcei. Eu errei várias vezes, mas eu me esforcei, eu dei o meu melhor. Dentro das minhas limitações, eu dei o meu melhor. E daí esse julgamento, que parece meio ser assustador, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Amém? Fique de pé, irmão. Vamos orar? Vamos pedir isso juntos? Vai lembrando disso aí, na sua mente aí. O que está faltando, Senhor? Como é que está essa terra? Não, se minha terra está boa, está uma terra boa. O que eu posso melhorar nessa terra? Nossa, minha terra está meio espinhosa. Eu estou meio triste. Eu estou meio desanimado. Eu estou meio frustrado. Está difícil. Como que está? Senhor, eu preciso nessa área, eu preciso nessa área. Me ajuda, Senhor, nessa área. Seja sincero com Deus. Rasgue o seu coração diante daquele que pode, tem poder para fazer, para mudar a nossa vida. Senhor, eu até faço uns planos aqui, uns projetos, mas não vai, eu não consigo. Me ajude a melhorar, Senhor, fortalece na minha fraqueza. Como disse o apóstolo Paulo, diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é forte na minha e na sua vida, irmão, hoje. O Senhor é forte em nós. O Senhor é forte na nossa mente, no nosso coração. O Senhor é forte para fazer, para mudar isso. Se lance aos pés do Senhor. Que essa soberba que tem no nosso coração caia por terra, irmão, diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Chegue humilde diante do Senhor. Humilde. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Eu sou fraco, pecador. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Para nós, para quem está, Senhor, aprisionado, liberta, Senhor, Senhor Deus, que quebra os grilhões. Para quem está sendo oprimido, Senhor, Senhor Deus, que liberta, que transforma, Senhor, transforma vidas nessa manhã, transforma-nos, Senhor, pelo poder que há no teu nome. Há poder no teu sangue há poder. Hoje, Senhor, nessa manhã de santa ceia, de ceia do Senhor, a mesa posta, Senhor, simbolizando corpo e sangue, o corpo crucificado na cruz, o sangue vertido, o cordeiro mudo sacrificado pelos nossos pecados. O preço foi pago. O preço já foi pago na cruz do Calvário. E nós te damos graça nessa manhã, porque nós temos a oportunidade ímpar, maravilhosa, gloriosa, de estar num lugar como esse, dizendo que o Senhor é Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, e dando graça, Senhor, participar dessa mesa, Senhor. Em meio, Senhor, às nossas fraquezas, o Senhor nos purifica de todo o pecado. E o teu sangue nos faz, o teu sangue, através do teu sangue, nos faz dignos de participar, Senhor. Até aquele dia que o Senhor servirá no Senhor nos céus a ceia com todos aqueles lavados e remidos do teu sangue, pelo teu sacrifício na cruz. Até aquele dia nós estaremos aqui, Senhor, mês após mês, dizendo que só o Senhor é Deus. Estaremos dizendo aqui que o Senhor é o único digno de ser adorado e reverenciado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse corpo, que esse sangue simbolizado aqui nessa manhã, Senhor, caia, Senhor, como remédio, Senhor, de cura e de libertação nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor tem poder, Senhor, para fazer infinitamente mais. Aquilo que passa pela cabeça do meu irmão, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, o Senhor pode. O Senhor pode fazer infinitamente mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, receba o nosso clamor, o Senhor, nosso culto, a nossa adoração nessa manhã, Senhor. Que chegue a Ti como um cheiro suave e agradável, Senhor. Que nós entregamos a Ti, Senhor, um coração sincero diante da Tua presença, Senhor. Que não seja somente palavras, que não seja somente gestos, Senhor. O Senhor nos sonda e nos conhece, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, ó, Senhor, a divisão de juntas e medulas, Senhor, aquilo que virá à nossa mente, ainda no nosso pensamento, o Senhor já sabe. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos, Senhor. O Senhor nos conhece, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sonda os nossos corações e a nossa mente nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Que seja um culto sincero a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Deus.